que tenha sido encorajador para este resultado e que a próxima cimeira entre a União Europeia e a CELAC possa ser um momento marcante da reaproximação entre dois espaços geopolíticos que são seguramente os mais próximos do ponto de vista cultural à escala global. E há algo que é muito importante que a União Europeia e os diferentes Estados-membros compreendam. Hoje, esta questão já não é uma mera questão económica. Hoje é mesmo uma questão geopolítica. Se a União Europeia quer ser um ator relevante à escala global, tem que se esforçar por ter amigos, aliados e parceiros fora do espaço europeu. O segundo tópico na área da economia tem a ver com a reforma das regras de governação económica da Europa. Já foi um tema muito dramático e que dividiu profundamente os países. Hoje é um tema menos dramático, mas nem por isso nos une ainda a todos. A proposta da Comissão é uma boa base de trabalho e assenta em princípios que sempre defendemos, de simplificação, de apropriação nacional e de diferenciação dos percursos em função da realidade concreta de cada um dos países. É importante que a redução dos déficits, que a redução das dívidas nunca tenham um efeito procíclico e que não tenham um efeito contrário àquilo que é a capacidade e a necessidade de crescimento dos diferentes países. Creio que o nosso próprio exemplo é elucidativo de como a redução dos déficits e a dívida deve ser ajustado ao respectivo ciclo económico. Sem o excedente orçamental de 2019, não teríamos tido a capacidade de responder como respondemos à emergência da Covid-19, sem ter ultrapassado as regras limitadoras dos tratados durante os anos 2020 e 2021, não teríamos recuperado como recuperávamos e estarmos hoje com a economia a crescer, emprego em máximo e o déficit e a dívida a serem devidamente reduzidos. Terceira preocupação tem a ver com a revisão do quadro financeiro plurianual. A promessa que a expectativa que tinha sido criada excede manifestamente a proposta que é apresentada. Para além de alguns ajustamentos técnicos, devidos à subida da taxa de juros, por exemplo, verdadeiramente a proposta da Comissão, de concreto, visa não toca nos diferentes envelopes nacionais, nem na área da coesão, nem na área da política agrícola comum, reforça e cria um quadro estável e previsível de financiamento do apoio da União Europeia à Ucrânia e, por outro lado, também ficando muito aquém da ideia inicial de um fundo de soberania, vem flexibilizar as condições para acesso para reforçar o apoio a investimentos estratégicos nos diferentes países da Europa, nas regiões de coesão ou fora das regiões de coesão, em países como Portugal, não tenham ainda atingido um PIB que esteja acima de 100% da média europeia. A quarta e última preocupação tem a ver com a proposta que a Comissão apresenta para reforçar os recursos próprios da União. São propostas que já eram conhecidas e que se prendem essencialmente, por um lado, com o reforço da transferência dos Estados-membros para a União Europeia das receitas do ETS, portanto, do comércio de carbono. Em segundo lugar, a criação de um mecanismo de ajustamento do carbono na fronteira e, finalmente, o aumento marginal das contribuições e das transferências dos Estados-membros para a União Europeia, tendo em vista acomodar o aumento daquilo que são as necessidades de financiamento da União Europeia. Em síntese, estes são os quatro grandes temas da área económica que vão concentrar as atenções do Conselho, que depois repartirá também a sua atenção para alguns temas de política externa, nomeadamente a relação entre a Europa e a China. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, em vésperas de mais um Conselho Europeu, olhamos para a agenda do Conselho e verificamos que os quatro temas em debate não são muito distintos dos que têm vindo a ser discutidos nos últimos Conselhos Europeus. Para alguns, isto pode representar a dificuldade da decisão política no quadro europeu. Para os mais céticos, revelará mesmo o imobilismo das instituições europeias. Para o Partido Socialista, representa o normal funcionamento de um dos projetos políticos mais ambiciosos que o mundo conheceu e a certeza de que continuamos a fazer caminho. Começo por fazer estas referências porque na passada semana foi protagonizado um episódio inédito nesta Assembleia. Pela primeira vez, um Presidente do Parlamento Europeu participou em plenário num debate nesta Casa. Foi um momento importante que merece da parte do Partido Socialista um reconhecimento não só à Presidente Roberta Metsola, que se disponibilizou a vir discutir com os vários partidos a nossa União, mas é também devido um reconhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que teve a visão de proporcionar esta discussão num momento tão importante para o futuro da nossa Europa. Certamente conhecedora dos estudos que evidenciam uma adesão da esmagadora maioria dos portugueses à União Europeia, aos seus princípios e valores e ao que a União Europeia representou e representa para o desenvolvimento do nosso país, das nossas condições de vida, ouvimos com agrado a Sra. Presidente do Parlamento Europeu dizer que reconhece Portugal como um dos países que mais revela o espírito europeu. É um orgulho ouvirmos da Presidente do Parlamento Europeu uma expressão que comporta em si a Europa que de facto se vive em Portugal. Para lá disto, este debate teve a virtude de deixar claro o posicionamento das principais correntes políticas do nosso Parlamento, sobretudo as mais extremadas. Com efeito, ouvimos partidos que repetiram os estafados argumentos populistas que na prática apenas contribuem para criar dúvidas em quem, mais desatento ou incauto, pode cair nessa armadilha. Ora que o mal de toda a sociedade advém dos obscuros e invisíveis interesses capitalistas que apenas pensam nos lucros e que manipulam o diretório europeu e todas as suas políticas, ora que graça uma pouca vergonha e uma corrupção crescente nas instituições europeias, pondo em causa os legítimos interesses das pessoas. Ambas estas lógicas cultivam, como está fácil de ver, uma descrença, no fundo, uma revolta e, consequentemente, um radicalismo ou uma apatia que nada aporta de útil à sociedade, à nossa sociedade e, sobretudo, ao nosso regime democrático. Esta não é a posição do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido moderado. É um partido que está atento aos abusos de posição dominante e, por isso, defensor da intervenção do Estado enquanto regulador dos interesses, de interesses, um partido que pugna pela transparência das instituições, pela integridade dos atores políticos e pela justiça das políticas e, por isso, não haja equívocos. Um partido profundamente europeísta, que se revê nos valores europeus, num projeto de construção europeia que promova a paz e a prosperidade dos seus povos e que reconhece os inegáveis avanços civilizacionais que a Europa tem trazido ao nosso país. E é por isto também que não admira que haja uma maioria absoluta neste Parlamento, porque objetivamente também a maioria dos portugueses se revê no projeto europeu, tal como o Partido Socialista. Mas dirão alguns, Ah, dirão alguns, mas a Europa não está a promover a paz porque neste momento contribui com ajuda para a perpetuação de uma guerra que causa a morte, a miséria, a fome, a tragédia de um país que insiste em resistir a uma inominável invasão. É preciso criar condições para a paz, dizem. Ora, perversa forma de avaliação desta tragédia. O caminho para a paz é exigir a imediata retirada das tropas russas e o fim das agressões a um país soberano, reconhecido pelo direito internacional e por todos quantos reconhecem, evidentemente, a autodeterminação e a liberdade dos seus povos. Esta retirada, sim, era um bom princípio para se começar a construir a paz. Até lá, entrando neste tópico da agenda do Conselho, Conselho Europeu, Sr. Primeiro-Ministro, obviamente continuamos a apoiar indiscutivelmente tudo o que seja o apoio dado à Ucrânia para esta resistência. Quanto às questões da economia, já aqui trazidas também pelo Sr. Primeiro-Ministro, elas cruzam-se cada vez mais com a segurança e a defesa. Estão, de facto, interligadas. Por isso, com muita atenção, acompanhamos os trabalhos da Comissão nestas matérias. Ainda esta semana, foi conhecida uma comunicação sobre a Estratégia Europeia de Segurança Económica. É óbvio que as crescentes tensões geopolíticas, as aceleradas mudanças tecnológicas e os fluxos económicos globais se apresentam como ameaças e riscos à segurança económica europeia. Vemos com agrado que esta estratégia comece por identificar claramente os riscos para melhor definir um quadro de defesa da nossa segurança económica. Não obstante esta avaliação de risco, parece-nos evidente que continuar a promover o nosso mercado único, a reforçar a capacidade tecnológica e industrial da União Europeia, criar os mecanismos para que novas regras fiscais ajudem a promover investimentos estratégicos, seja através de apoios financeiros, seja através de créditos fiscais ou de isenções, é o caminho que temos de solidariamente, sublinho, solidariamente, temos de continuar a fazer. O Sr. Primeiro-Ministro já disse, não queremos uma Europa isolada, queremos uma Europa aberta ao mundo, aberta a acordos comerciais. O do Mercosul é evidentemente muito importante para todos nós. A transição energética, a transição digital são cruciais também para a nossa autonomia, mas, Sr. Primeiro-Ministro, todos sabemos que isto só se faz solidariamente. O senhor já o disse, eu já o disse, tantos já o disseram nesta Assembleia, começa a ser um lugar comum. Mas um lugar comum é, como eu costumo dizer, quando um conceito alcança o lugar comum, muito significa obrigado. Que encerra em si muita sabedoria. Senhor Primeiro-Ministro, a União Europeia deu uma péssima resposta na crise da subprime e concluo, Senhor Presidente, a União Europeia arrepiou caminho e deu uma resposta à altura à pandemia da Covid-19. Juntos conseguimos demonstrar que, de facto, somos mais fortes. O Sr. Primeiro-Ministro é uma voz respeitada, considerada e ouvida na União Europeia. É isso que esperamos que faça no próximo Conselho. Muito obrigado.
Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sr. Primeiro-Ministro, grande elogio que acabou de receber da bancada do PS, pela voz do Sr. Deputado, uma voz respeitada na União Europeia, e já lá irei a seguir. Queria-lhe falar só antes sobre a questão do debate estratégico com a China, que nomeou, mas não referiu rigorosamente nada, nomeadamente, do que vai defender nesse debate estratégico em termos de políticas industriais e comerciais entre a União Europeia e a China, e essa era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com as recomendações que venham a ser adotadas pelo Conselho Europeu, nomeadamente no que respeita às medidas de apoio à energia e à sua eliminação, à aceleração da execução do PRR, a melhoria das condições de transição para uma economia circular e a redução da dependência global dos combustíveis. E sobre isso gostava que o Sr. Primeiro-Ministro nos pudesse esclarecer o que é que vai referir. Um outro aspecto que eu gostava de referir, Sr. Primeiro-Ministro, que é obrigatório, e até vem na senda deste elogio que o Sr. Deputado fez, da voz respeitada, vai diretamente então para o respeito que o Sr. Primeiro-Ministro já granjeou junto do seu aliado húngaro, o Sr. Viktor Orbán. Porque primeiro era a paragem técnica para o Falcon, uma vez que o Falcon não tinha autonomia para chegar à Moldávia. Depois era o abraço que ia dar José Mourinho no jogo